Vamos falar do trânsito aqui de Uruçanga, que é destaque. Agora nós tivemos recentemente uma reunião que foi realizada, tratou inclusive de alternativas, falando da circulação inclusive de caminhões, né? De grande porte aqui na área urbana da cidade, poder público, polícia militar também. Por isso nós vamos cumprimentar os nossos convidados que estão conosco exatamente para tratar do que foi discutido nesta reunião. Está conosco o comandante da Polícia Militar de Uruçanga, Capitão Valdir Cristóvão, tudo bem, capitão? Bom dia.
Muito bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É uma satisfação enorme. Obrigado pelo convite para tratar de um assunto que é uma das maiores interações humanas do planeta, que é o trânsito.
O trânsito, é verdade. Subtenente William Bonetti está conosco. Tudo bem, Bonetti? Bom dia.
Joel, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi, a toda a equipe aqui da rádio. E, como é de costume, Joel, eu quero saudar a comunidade da linha Pacheco, família Ramos, que nesse momento nos acompanha. Tia Terezinha e tio Braz, aquele abraço.
Um grande abraço. Linha Pacheco também conosco. Diretor de Trânsito de Uruçanga está conosco. Tudo bem, Zonta? Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Estamos aqui para colocar o que nós... foi decidido em reunião e vamos tentar melhorar o máximo possível aí o trânsito de caminhões na área central de Uruçanga.
Pois é, eu queria ouvir vocês, fiquem à vontade, para nos contar. Foi no dia, foi 8, né? Dia 8 essa reunião, né? Isso. Exatamente o que foi discutido, né? Departamento de Trânsito, Polícia Militar. E parece que o trânsito de caminhões de grande porte foi o ponto principal, é isso, comandante?
Exatamente. Nós já havíamos há um tempo recebido várias demandas desse problema histórico que são os caminhões que acabam vindo para a cidade de Uruçanga e acabam se trancando, principalmente na área central. Então, com esse problema, a gente reuniu na última semana alguns empresários da cidade. O Zonta já estava fazendo um estudo acerca das empresas que tinham esse maior impacto, né, ou que geram esse maior impacto na cidade. E nós nos reunimos na semana passada, foi uma reunião muito produtiva, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir as empresas e até, importante a comunidade saber, Uruçanga ela tem um corredor logístico bem expressivo e que acaba por semana vindo para a cidade e saindo média 20 caminhões de grande porte. Talvez a gente no dia a dia não perceba, mas Uruçanga está nessa rota logística. E aí a gente reuniu esses empresários que foram muito parceiros e a gente expôs o problema. E a partir disso a gente continua estudando medidas para solucionar esse problema que já de um tempo vem assolando a cidade de Uruçanga.
Uhum. Interessante esse dado, são 20 caminhões semana?
Semana, por semana. São caminhões que vêm dos portos, são caminhões que vêm da região de São Paulo, de vários locais do Brasil, e que muitas vezes o motorista ele não conhece a rota, não sabe como transitar em Uruçanga. Então a gente definiu, né, Zonta, uma estratégia que está baseada em três eixos. Primeiro é a orientação, a gente vai fazer um trabalho de divulgar para essas empresas. Então a gente vai entrar em contato com empresas de São Paulo e diversos locais do Brasil para informar a essas empresas qual é a rota correta que este motorista tem que adotar, isso com o apoio das empresas locais. Um segundo momento, aí é um papel que o Zonta ele já está engajado em fazer. A gente vai fazer uma melhoria na sinalização, fazer com que o motorista que venha para Uruçanga ele consiga identificar de forma clara qual é a rota que ele tem que fazer para chegar até o destino dele. Uhum. E por último, a gente vai realizar um trabalho de fiscalização. Né? Essa fiscalização ela vai envolver, ali além da informação, um trabalho da Polícia Militar que é fazer com que a regra seja cumprida.
Perfeito. Até porque, né, Zonta, quando acaba acontecendo essa entrada do caminhão, é ruim para o motorista e para quem está passando, né? Fica todo mundo meio perdido ali, né?
Não, acaba trancando, né? Eles vêm, são caminhões de grande porte. Uhum. A maioria sempre eles entram pelo trevo principal. Aí chegando aqui ali na frente da Boticário, ali não tem como eles seguir em frente, ali, né? Manobrar, eles têm que voltar de ré E aí ali é o local pior que tem mesmo para eles.
Uhum. Né? É porque a maioria entra pelo trevo e vem nessa direção ali.
Vem na direção do centro, é. Uhum. E ali não tem opções nem para esquerda e nem para direita. Ali eles ficam trancados mesmo ali.
Trancado, verdade. Bom, nesse plano de ação tem essa questão da sinalização então, né?
Sim, sim.
É o que vocês vão colocar em prática.
Isso, a sinalização vertical, vão colocar com placas com tamanhos que chamem a atenção do motorista,
uhum.
que, apesar que hoje tem até essas placas existem, uhum. mas de repente eles não estão conseguindo identificar as placas e segue. Eles vêm mesmo usando o GPS, né? Que é o que atrapalha bastante, né? Mas agora com umas placas maiores, aí nós vamos ver se conseguimos resolver o problema.
Uhum. Quer dizer, levantamento, orientação e sinalização, né, o Bonetti?
Com certeza, Joel. E um fato importante que esse estudo que o comando da companhia, junto com o diretor de trânsito, nós estamos realizando, abrange aos veículos que vêm do Sul, por Criciúma,
tá.
aos veículos que vêm de São Paulo, por Morro da Fumaça, e também os veículos que vêm por Gravatal, Orleans. Então a gente fez o estudo, tá? Fizemos o mapeamento da região. Tá? Esse trabalho é um trabalho que vai alertar bastante o condutor do veículo de carga,
uhum.
para que ele não erre, para que ele tenha a rota já definida, tá? E assim a gente vai evitar esses transtornos de esses condutores errarem o trajeto e acabarem parando aqui no centro da cidade.
Uhum. Estamos falando de caminhões de quantas toneladas?
Bitrens, né? Uhum. Grande parte são bitrens, né, Bonetti? Acima de 10 metros de comprimento.
Uhum.
São caminhões que eles, muitas vezes, por desconhecer, e até importante destacar, Joel,
uhum.
muitos nos falaram, por que vocês não reportam as empresas de aplicativos de rotas, né? E a gente já constatou que isso é inviável, porque quando você coloca uma rota num GPS, ou seja, o aplicativo que for, ele não sabe se você está conduzindo uma motocicleta, se você está conduzindo um carro ou um bitrem.
Uhum.
Então, e ele vai fazer a rota que é o menor caminho, que até chegar ao destino. E muitas vezes, o motorista, ele coloca a rota no GPS e o GPS coloca ele no local onde não é possível aquele caminhão transitar.
Uhum.
Então, a gente já descartou essa possibilidade de reportar as empresas de aplicativos, e mais sim trabalhar na parte da orientação. Aí sim, a gente vai conseguir minimizar esse problema. Até, além disso, qualquer mudança no trânsito, ela gera um impacto, e esse impacto ele não é a curto prazo, né? Porque você tem que mudar comportamento do condutor, seja o problema que for. Então a gente vai fazer realmente aí esses testes de tentativa e erro para que a gente consiga identificar qual é o nosso gargalo. Mas hoje sim a gente já sabe o que está causando esses problemas aqui com relação a trânsito caminhão.
Uhum.
Ô Joel, respondendo a tua pergunta, hoje o nosso público-alvo seria o caminhão três eixos, o vulgo truque, e mais precisamente o bitrem, que é um semi-reboque, entendeu? Capacidade 57 toneladas, 7 eixos. Tem a unidade tratora, que é o cavalinho, o vulgo cavalinho, e mais dois semi-reboques. Esse é o veículo de carga que atualmente está vindo para a nossa região. Então nós vamos trabalhar nesses dois veículos a princípio.
Muito bem. Os ouvintes conosco, né, falam da importância dessas ações, porque o Renato aqui fala, né, nosso ouvinte também aqui do centro, parece algo simples, mas quando acontece isso que o João falou, né, de ter que recuar, voltar ali com a questão de ré, isso leva algum tempo, né, leva, digamos assim, algum tempo. A Sofia colabora também, em cima disso que o comandante falava agora há pouco, o capitão falava, e ela até fala sobre as rotas atualizadas do sistema de FGTS, de GPS, falava de GPS, para que os apps de trânsito possam entender a nova rota, mas isso que o senhor falava, né, capitão?
Isso envolve custo, né?
Uhum.
Você mudar um aplicativo para poder atender um problema que ele é estritamente local, A gente talvez não vai ficar gastando energia numa situação que a gente não vai ter retorno. Uhum. Então, não é de interesse do aplicativo, porque hoje você não escolhe, ah, eu estou dirigindo um caminhão. Não, você tá conduzindo um veículo e ele não sabe qual é, ele vai fazer a menor rota possível.
Uhum. E as empresas participaram também, né?
Participaram, muito parceiros. Uhum. Né? Até a nossa ideia não é atrapalhar esse trabalho que é realizado, são empresas que trazem recursos para a Uruçanga, são empresas que contribuem, mas a gente precisa lidar com esse problema. Eles foram muito maduros de reconhecer o problema, se colocaram à disposição para poder solucionar e também fazer uma ponte com essas empresas logísticas que vêm trazer os insumos, materiais e até a saída da cidade.
Até porque me parece que também é de total interesse das próprias empresas que o fluxo, né? Porque ali se perde tempo, se perde, enfim, né? Uma série de
coisas.
Sim, sim. Né?
E a fiscalização, que é um papel nosso, né? A Polícia Militar, como agente da autoridade de trânsito, nós temos o dever de fiscalizar. Para nós seria muito fácil nós encaminharmos uma viatura até o local onde o caminhão está trancado, aplicar a autuação de trânsito e está resolvido. Só que esse é um problema que ele vai se repetindo. Então, a gente sente que esse trabalho em parceria com a prefeitura aqui, através do Zonta, a gente consiga traçar soluções que vão ter impacto a médio e longo prazo. Então, a gente sente que nós temos também essa função de melhorar o trânsito na cidade de Uruçanga. Claro que não é do dia para a noite, todos os problemas a gente senta, estuda, planeja. Aqui o subtenente Bonetti, até quero fazer um destaque, ele é especializado na área de trânsito, só de Polícia Militar Rodoviária o Bonetti tem mais de 20 anos de experiência, é um estudioso na área e ele nos auxilia muito, né? Ele pesquisa, ele estuda para que a gente consiga subsidiar a prefeitura na melhor tomada de decisão possível. Então, o Bonetti é o nosso jurisconsulto, né? Ele que acaba nos trazendo todos esses impactos, né? E o trânsito é muito engraçado porque se a gente tem pressa em resolver os problemas de trânsito, a gente resolve um problema e cria outro. Né? E eu acredito que na gestão pública, se a gente não tiver uma missão bem definida, qualquer tarefa vira prioridade. E aí a gente vai acabar despendendo muito recurso público, que é o dinheiro do contribuinte. Então, o Zonta, né, Zonta, recebe diariamente vários pedidos de alteração no trânsito, várias sugestões de alteração no trânsito, sejam placas, sejam lombadas, etc. E a gente tem essa parceria hoje de parar, estudar e ver a melhor solução para tomar a decisão da prefeitura.
Sem dúvida, né? É sempre algo muito... Porque é algo que as pessoas utilizam todos os dias. Entra muito a questão de costume também, né? A gente sabe que quando mexe vira aquela situação, até um período de adaptação, né, Zonta? Como é que está hoje o mapa? Tem alguma previsão de alteração, Zonta? Ou a parte, especialmente a parte central, tá...
Nós vamos reforçar a sinalização vertical, com as placas, né? E a gente já tem um estudo pronto, praticamente, das vias que vão ser... Nós vamos estar orientando esses caminhões, né? Nós vamos tentar mesmo, prioridade nossa é salvar o centro da cidade, a Praça Anitta, que esses caminhões não entrem nessa região, que aqui é um centro histórico, é uma cidade que não é planejada para esse tipo de caminhão, né? Então, a gente vai estar limitando eles, mais principalmente aqui no centro da cidade. Então, assim, aí a gente tem várias alternativas para... esse trânsito fluía através de outras vias da cidade sem problema nenhum.
Pois é que está, e aí o que entra no interesse das empresas, não só das empresas, de todo mundo, né? Mas eles terão as vias que terão sem problema, né? Apenas uma questão de posicionamento, né?
Isso. O fato da gente estar orientando eles com uma sinalização vertical, eles já vão conseguir fluir tranquilamente até o destino deles sem problema nenhum.
Porque tem algumas praças, algumas cidades que, assim, fisicamente, a geografia, até digamos que ela não pode, por alguns motivos, né? Mas acaba, se entrou enganado, ele vai conseguir sair. Mas no nosso caso aqui, não tem nem espaço físico, né?
Não.
O exemplo aqui da entrada aqui pelo trevo e referência aqui ao Boticário, não tem nem espaço para fazer ou para a direita ou para a esquerda, né? Isso, então imagina o prejuízo, se entra na praça, como é que vai fazer, né?
Não tem.
Ele nem consegue chegar, né?
Pela Angélica Betiol,
isso,
né?
Isso, é.
Ali eles têm que voltar de ré. A solução é voltar de ré.
Não tem jeito,
não,
né?
Não tem jeito.
Verdade. O ouvinte contribui aqui, bom dia. Vejo em alguns lugares a pressa dos motoristas, mas no caso de Uruçanga me parece ser a orientação mesmo. Eu também acho, né? Que o pessoal vem de São Paulo, não me parece que é isso, né, o Boretti? É uma questão mesmo de não conhecer o local, né?
Joel, curiosamente, nós conversamos com alguns condutores em abordagens, né? Eles nos relataram que quando eles chegam na rotatória ali da empresa Minaplast, eu vou citar como ponto de referência, o GPS pede, orienta para que eles venham em sentido terminal rodoviário e entrem à esquerda, ali na rua.
Que diminui, né?
Isso, exatamente.
Aliás, o GPS, geralmente, ele
vai encurtar a distância.
Vai encurtar a distância.
E isso, não, de uma certa forma, eu vejo como atenuante, porque o condutor, ele se isenta, porque ele vai pelo aplicativo, ele vai pela tecnologia. Tá. E nesse fato, joga ali para aquela situação da rotatória, do terminal rodoviário. Nós fizemos um estudo, tá, de rotas e de ruas, e até, capitão, me permite, posso citar o nome das ruas. O mais viável para evitar esse transtorno no perímetro urbano, mais precisamente ali na Praça Anita Garibaldi, seria o seguinte: todo veículo que viesse e chegasse na rotatória, ele ia pegar a rua João Maria Cancelier, ele ia virar à direita, ele ia pegar a Avenida Nereu Ramos, ele ia virar à esquerda, ele ia pegar a rua Minerazil, ele ia virar à direita, ia pegar a rua Joaquim Vieira Ferreira, tá? Depois, ele viraria à esquerda, pegaria a Avenida Marcos Costa e seguiria em frente pela Dionísio Piloto, SC445. Esse estudo é um estudo viável e eu acredito que ele vai nos ajudar na mobilidade urbana do trânsito de Uruçanga. Ainda está em estudo, mas está bem concretizado que será a solução.
Solução. Muito bom. Claro que dentro dessas observações, né, alguns ouvintes nos ajudam. Por exemplo, a Lúcia fala aqui em relação ao loteamento Carol. Ela diz, aqui também alguns caminhões acabam errando o caminho. Outros falam, bom dia, região próxima do hospital, né? Ah, é verdade, não tem a saída ali, né? E nem condições de manobra dos caminhões também. Claro, existem esses detalhes também. Quem mais aqui? Bom dia. Se 20 caminhões é considerado, eu acho que sim, considerado um número significativo, não, capitão?
Sim,
por nossa estrutura, né?
Sim,
20
sim.
Por semana, né?
Sim, sim. Eu acho que até esse número, eu acho que tem, se somar em todas as empresas, dá mais de 20 por semana.
Por semana.
Né? Isso eu tô só restringindo um nicho de atuação aqui em Uruçanga que precisa cruzar o centro da cidade, mas é um número bem maior, né? E se a gente for ver a frequência do número de caminhões que se trancam aqui na cidade, ele não está alcançando o número de caminhões que transitam pela cidade, que vem de fora. Então aí a gente está falando de 5% que deve se trancar no centro por alguma razão, um erro de GPS, ou quer arriscar encurtando o caminho e acaba se trancando, né?
Se trancando. São 8h04 da manhã, deixa eu lembrar que esta hora do programa, grandes empresas estão conosco do Comando Marconi, a linha de frente da informação de Alianda Pisos e Azulejos. Porque pisos e azulejos tem que ser Alianda, transformando lares, construindo sonhos. Alianda Pisos e Azulejos. Um abraço ao Vilmar Guedes, toda a equipe da Alianda Pisos e Azulejos. O Guedes aqui de Cocal do Sul, que sempre vai, a Cristiúma também nos acompanhando, né? Ali pela SC108 também, com o rádio ligado aqui na Marconi. Alianda Pisos e Azulejos está conosco também. E Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é conosco também. Sicredi está no hall de patrocinadores aqui do Comando Marconi. Estamos falando de trânsito, de segurança. Bom, dito esta conversa, senhores, que foi apresentada, os próximos passos ainda é essa linha de estudo ou já vai ser possível implantar essa questão da sinalização? Como é que vai funcionar?
Nós vamos estar concluindo, acho, a gente, semana já, e a partir, eu acho, da semana que vem, provavelmente nós já vamos estar implantando já o sistema no trânsito.
Já deve ter nos próximos dias,
isso,
né?
É.
Bom dia, uma ideia é pintar a linha de uma cor azul que identifica o caminho. Deve ser isso, muito bem. Mas a sinalização, que na verdade até já tem, né? Ali alguma coisa, né?
É, já tem, nós vamos ampliar o tamanho das placas de sinalização,
uhum,
para melhorar mais para a visibilidade do próprio motorista de caminhão.
É, hoje bem, a sinalização, João, ela está mais proibitiva do que orientativa, né?
Tá.
Então, existem placas aqui em Uruçanga informando que caminhões acima de X toneladas eles não podem transitar em determinadas ruas, mas um pouco mais para o interior de Uruçanga não existe placa dizendo qual é a direção que o caminhão tem que tomar para chegar à BR-101.
Uhum.
Então, ele acaba muitas vezes se perdendo e não consegue saber para onde está indo, né? Então é importante, né? Quando a gente visita uma outra cidade, a gente quer pegar uma grande avenida, uma BR, uma SC, a gente quer essa visibilidade de qual caminho tomar. Então o Zonta também está encarregado de também fazer essa orientação. Ó, placa que é BR-101, você vai seguir essa direção.
Uhum. Deu para perceber nessa conversa, ou até mesmo no dia a dia, eu confesso, não parei para pensar, vem mais do... A dor de cabeça principal é mais do sentido aqui que vem de Morro da Fumaça ou aqui de Orleans?
É, de Morro da Fumaça.
Morro da Fumaça, é?
Joel.
É, os caminhos vêm dos portos.
Dos portos lá, né?
Pelo estudo que nós fizemos, a maioria vem pela SC-445, que é a rodovia Genésio Masson, e eles vêm de Morro da Fumaça. E aí, quando chega na rotatória, dá aquele pequeno imprevisto, eles pegam a direita, e na verdade eles têm que seguir reto.
Uhum.
Então nós vamos focar bem essa questão aí, como o comando comentou, da orientação. Mas a maioria hoje vem pela SC-445, Morro da Fumaça.
Morro da Fumaça. Capitão, quer dizer, é um trabalho de orientação, na verdade, de posicionamento.
Isso, primeiro trabalho de orientação, a gente precisa chamar as empresas para o nosso lado, né, para que a gente consiga informá-los qual é a rota correta e, naturalmente, né, em último caso, que é o nosso trabalho, é aplicar a legislação de trânsito, né, aquele caminhão que, mesmo tendo sido orientado, ele ainda queira arriscar em transitar nas áreas que não são autorizadas aqui em Uruçanga, ele vai ser autuado, como já é de nossa competência há muito tempo.
Uhum. Muito bem. E, aliás, o trânsito ele é tão sensível, né? E, bom, pedir paciência no trânsito é, digamos assim, chover no molhado, mas continua sendo muito... Porque eu já presenciei, né? Aí, coitado, é maneira de falar, né? Do condutor do caminhão também, o que ele sofre ali de... Que passa um e não tem paciência, ele dá alguns elogios, coitado.
Joel, Bonetti. Uma coisa que eu queria frisar é o seguinte. A população de Uruçanga tem que ter esse pensamento que isso não é um problema do município. Trânsito é um assunto que sempre estará em pauta.
Uhum.
É muito complexo. Então, todo município vai ter as suas situações. Algumas a gente consegue resolver com orientação, outras a gente tem que partir para a questão da autuação de trânsito, mas, tá, trânsito é algo fascinante, digamos assim.
É,
e a questão da mobilidade urbana, isso ela afeta todo o município, todo o grande centro, toda a grande cidade.
Eu costumo dizer que duas associações, assim, ó, que o cidadão muitas vezes ele se transforma em estádio de futebol e também no trânsito. Ele tem uma linha assim, de conduta, na maioria das vezes, mas nesses dois lugares ele se transforma, ele fica impaciente, fica nervoso. Bom, e os números mostram isso, né?
E só a sinalização, capitão, não resolve, Joel. Só pode colocar N placas, N lombadas, tudo na cidade de Uruçanga, e mesmo assim, se o condutor não tiver aquele comportamento, primeiro, preventivo, e segundo, o comportamento de que ele também contribui para o bom ou mau trânsito na cidade, não, a gente não vai conseguir apresentar nunca uma solução viável. Então, é mais do comportamento das pessoas, né, que transitam na cidade do que a sinalização em si, né? Então, isso a gente precisa trabalhar. Inclusive, a gente vem trabalhando muito na base, né? A gente precisa trabalhar bastante os jovens, as crianças hoje, para que amanhã eles sejam ótimos, né, participantes no trânsito. O Bonetti agora está indo no mês de maio para Florianópolis fazer um curso de educação para o trânsito, né, aproveitando o ensejo aqui, vai se especializar nessa área para que a gente consiga também alcançar a base, né, que é o futuro condutor de amanhã, que vai também fazer com que o trânsito seja melhor na cidade de Uruçanga.
Muito bom. Os ouvintes também conosco colaboram, sugestões. O Reginaldo fala aqui que as empresas podem emitir aos fornecedores, aos caminhões, né, rota indicando até o destino. Foi comentado isso também, sim, né, comandante? Muito bem. Bom, muito bom. Nosso objetivo foi atualizar, né, e deu para perceber como as pessoas realmente se interessam, porque, de fato, né, é o dia a dia, o trânsito aqui na cidade também. Bom, antes de fechar, Osonta, como é que está nossa gloriosa estrada lá na Serrinha?
Eu até vou ter que ir lá dar uma olhada aí, que teve um incidente essa semana. Uhum. Parece que uma van andou encalhando lá.
Encalhando lá,
Aí eu vou lá dar uma olhada para ver se teve algum dano e...
Mas continua aquele manutenção, de vez em quando alguém...
Ela está lacrada.
Está lacrada.
A princípio está resolvendo o problema.
Uhum.
Só tivemos esse imprevisto, vou lá dar uma olhada para ver se teve algum dano, se precisa de algum... alguma manutenção, né?
Uhum.
Mas... Pelo que eu estou acompanhando, está resolvendo.
Está resolvendo.
Está resolvendo.
Que bom. Então tá, 8h12. Obrigado, Jonta, pela presença.
Beleza.
Capitão, muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, Rádio Marconi, sempre parceira nossa da Polícia Militar. Obrigado, Jonta, pela parceria, né, que tem sido muito importante. Desde aquele caso do poliesportivo, né, que a gente reuniu junto com a diretoria de trânsito, uhum, que hoje não se fala mais em perturbação do sossego no poliesportivo. Isso graças a um trabalho conjunto da Polícia Militar com a Prefeitura. E estamos à disposição.
Muito bom. Orete, muito obrigado pela presença.
Joel, obrigado. Agradeço a oportunidade, né? É uma satisfação sempre estar aqui nos estúdios da Rádio Marconi. Quero aproveitar também, quero agradecer ao meu comandante, Capitão Cristóvão, pela oportunidade, pelas palavras a mim citadas. E educação para o trânsito é o futuro. Agradeço aos ouvintes e desejo um bom dia a todos.
Muito bom. A Tati aqui do Procon mandou um abraço aos senhores também, está nos acompanhando. E muito obrigado também a você que participou aqui conosco. Não deu tempo de registrar todas as mensagens, tá bom?